Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
Começa agora o contracorrente do José Manuel Fernandes. Já sabe que pode e deve participar. Queremos conhecer a sua opinião. O número é o 910024185. 910024185. E pode também usar as nossas redes sociais e site para deixar os seus comentários. Carla Jorge Carvalho.
Ontem realizou-se mais uma reunião do Infarmed. Como habitualmente, os peritos fizeram o ponto de situação da pandemia e esperam-se novidades da reunião do Conselho de Ministros. José Manuel Fernandes esteve a assistir às mais de 2 horas de apresentações técnicas e tem algumas coisas a dizer no contracorrente que não sabe se vão ou não ser muito contracorrente. Queres explicar porquê, José Manuel?
Bem, bom dia de novo.
Bom dia.
Olha, eu acho que é fácil explicar porquê. Se eu tivesse que escolher uma só frase de tudo o que foi dito naquelas duas horas, eu escolhia uma que, a meu ver, sintetiza aquilo que eu acho e que foi dita por Raquel Duarte, da Universidade do Porto, que foi quem apresentou as propostas para as próximas fases. Para ela, a fase em que estamos, e cito, é a da transição da obrigatoriedade das medidas para a da responsabilidade civilizacional. Basicamente, o que eu entendo que isto quer dizer é que chegou à altura em que o Governo, as autoridades, a DGS, a doutora Graça Freitas e toda a gente deve deixar de impor regras e passar a fazer apenas recomendações. Portanto, nós no fundo já conhecemos o essencial das recomendações e agora é a altura de começarmos a agir por nós, não é? Portanto, acabou o tempo das proibições e acho que não devemos ter medo de usar a palavra, acho que começou o tempo de agirmos com liberdade. Ou melhor, devia começar o tempo de agirmos com liberdade. Infelizmente, não vejo quase ninguém a pedir realmente liberdade e também não creio que o Governo vá hoje aprovar o levantamento de todas as medidas, tal como nem sequer acredito que os portugueses, no fundo, gostassem disso ou estejam a pedir isso. Infelizmente, acho que nos habituamos muito a viver com pouca liberdade e nem sei se muita gente ainda sabe bem o que é ser isso responsável civilizacionalmente.
Estavas a dizer que não sabia se ias estar contra a corrente e, José Manuel, entras logo a matar. Então não achas que depois da forma como os portugueses responderam à campanha de vacinação, não achas que somos capazes de agir responsavelmente?
Bem, acho que esse é um bom ponto, de facto. As vacinas não eram obrigatórias e a esmagadora maioria dos portugueses aderiu sem ter de lhe apontar uma pistola à cabeça, não é? Mesmo sem lhe oferecerem brindes, como acontece noutros países. Portanto, eu acho que era bom perceber porque é que isso aconteceu, mas ainda antes desta doença já sabíamos que Portugal era um dos países onde havia menos resistência à tomada de vacinas, portanto tínhamos um bom ponto de partida. Eu diria que isto tem muito a ver com as campanhas de vacinação que começaram há mais de 60 anos, ou há quase 60 anos, começaram na década de 60. Ainda Salazar era viver lá tu. E portanto, quer dizer que atravessaram vários regimes e nunca foram um tema político, portanto, nunca ninguém as contestou. A direita esteve com elas, a esquerda estava com elas, o centro esteve com elas, portanto, foi um tema tranquilo. Portanto, nós nunca tivemos um partido anti-vacinas, a Itália é um partido anti-vacinas, que faz campanhas contra as vacinas. Portanto, foi uma... Depois, portanto, não havendo esse problema, foi basicamente uma questão de organização e logística. E sabemos que quando começou a funcionar bem, a população aderiu. Portanto, só que ao mesmo tempo que nós vemos as coisas a correr bem com a vacinação, sobretudo desde que passou a haver regras simples, isto é, em que só contava a idade, basicamente, portanto, vimos que quase todo o resto ser uma grande complicação. Onde não havia regras simples, era uma complicação, com muitas proibições, muitas regras diferentes, mudanças, contradições, confusões, portanto, ainda hoje há domínios em que ninguém se entende.
É de que domínios é que falas?
Olha, falo, por exemplo, de coisas como as regras de funcionamento das escolas. Por exemplo, ainda ontem, antes da reunião do Infarmed, estava a ouvir um diretor escolar queixar-se da norma sobre o uso de máscara nos recreios. sobretudo depois de ter ouvido precisamente a doutora Graça Feixas explicar ou ter justificado essa norma, essa medida, com a ideia que nos recreios os miúdos ficam quietos a conversar e, como estão a conversar uns com os outros, é melhor terem máscara. Quando ele explicava que não, os recreios é precisamente o contrário, é o momento em que eles vão correr, saltar, andar a correr de um lado para o outro, portanto é mais parecido com o momento em que andam as aulas de ginástica, digamos assim, ou não são obrigados a usar máscara. Por isso, não sei, francamente, não sei se estamos disponíveis para aprender a lição da vacinação, que é uma lição de responsabilização das pessoas e dar-lhes a possibilidade de irem livremente, sem serem obrigadas. Eu não me esqueço de facto que houve muita gente que defendeu a vacinação, que ela devia ser obrigatória, apesar de isso levantar dúvidas constitucionais.
Uhum. O presidente Marcelo de Resto sempre disse que não podia ser obrigatória.
Exatamente, teve esse mérito. Espero que agora também tenha o mérito de dizer que é a altura de assumir mesmo a fase da responsabilidade civilizacional. Aliás, eu acho que ele vai ter, porque ele está nessa onda, digamos assim. E, no fundo, para mim, o que é que isso significa? Na minha perspectiva, pelo menos, significa dar uma margem de liberdade às pessoas, ao mesmo tempo que se fornecem também recomendações mais claras e mais informadas. A começar pelo uso de máscaras, por exemplo. A sugestão dos epidemiologistas é usar ou não máscara, que deve ficar mais ao critério das pessoas em função da situação em que cada um se encontra. Portanto, nós devemos avaliar o risco e o risco que sentimos e usar. É evidente que isso pode ser diferente em situações muito particulares, por exemplo, os transportes públicos, e será certamente diferente nos lares de idosos, mas, por exemplo, como eu já sugeri, questiono a regra das escolas. E acho que faz sentido questioná-la, e acho que nem todas as escolas têm que ser iguais, nomeadamente, porque nem todas as escolas têm as mesmas condições, não é? E questiono até pelos dados que foram adiantados na reunião do Inframed. E já agora era bom que todas as pessoas ouvissem tudo, estivessem com atenção a tudo o que foi dito em cada reunião.
A sério, tu que criticas tantas reuniões do Inframed e agora a dizes aqui uma coisa destas.
Repara, eu estou a chamar a atenção, se estou a chamar a atenção para a necessidade de dar atenção a tudo, é precisamente porque acho péssimo o modelo da reunião. Portanto, aquilo não é nem uma reunião de trabalho, porque numa reunião de trabalho fala-se abertamente, trocam-se ideias livremente e, portanto, as pessoas estão ali para chegar a conclusões e ali verdadeiramente, se me disseres que se chegou a uma conclusão, não se chegou, vai-se chegar no Conselho de Ministros. Uhum. Nem é uma sessão de esclarecimento para o grande público, porque o grande público está ali, para já ninguém está 2 horas a seguir aquilo com a atenção que nós estamos. E depois há partes ali que são de facto técnicas. Portanto, aquilo é uma, desculpa usar este termo, uma grande balbúrdia. Várias especialistas dizem coisas importantes e outras não tão importantes. O termo balbúrdia não é desvalorizar os especialistas, é desvalorizar o modelo. Onde há ali um bocadinho tudo ao molho em fé em Deus e ver o que é que resulta dali. Quer dizer, quem percebe mais dos assuntos percebe umas coisas, quem percebe menos olha para os gráficos e fica assim um bocado baralhado. Eu vou dar, por exemplo, um exemplo, que eu acho que é um exemplo importante. E que para mim, por exemplo, é sobre uma lição que eu acho que é importante tirar daquela reunião. E uma lição importante daquela reunião é que as vacinas estão a funcionar muito bem e que estão para lavar e durar. Apesar de eu já ter visto o contrário na capa dos jornais 2. Porque fica-se exatamente com a sensação contrária, até com a impressão que as vacinas perdem eficácia ao fim de 6 meses ou 1 ano. Agora, vamos lá ver, o que é que acontece? O que acontece é que se na reunião falou-se de coisas diferentes, porque coisas são diferentes como ter ainda anticorpos ao fim de 6 meses ou ficar doente e não evoluir para uma situação grave ao fim de 6 meses, porque são coisas realmente diferentes. Quer dizer, nós não termos anticorpos não quer dizer que, e portanto podemos ficar doentes, contrair a doença, não quer dizer que tenhamos uma doença grave, e isso faz toda a diferença. As vacinas têm vários efeitos positivos, que se medem de maneiras distintas. Uma pessoa vacinada tem muito menos possibilidade de voltar a apanhar a doença. Ponto 1. Isso é bom. Mas não é zero possibilidades, não é? Mas, sobretudo, e isso é que é mesmo muito, muito importante, está muitíssimo mais protegida contra formas graves da doença. E isso ficou claríssimo na reunião de ontem do Inframed. Basta recordar que nesta fase da pandemia, em que temos um número de infectados elevado, por exemplo, comparado com o ano passado, no mesmo período, nas nossas unidades de cuidados intensivos, só uma em cada 15 pessoas internadas é que tinha sido vacinada, ou quer dizer que as pessoas vacinadas estão mesmo muitíssimo mais protegidas. Ou seja, a possibilidade de um vacinado ir parar ou passar por uma UCI é muitíssimo mais baixa, muitíssimo mais baixa. Ora, isso é absolutamente fundamental quando pensamos que um dos problemas que nós temos ao lidar com esta doença, e temos desde o princípio, e é bom não esquecer isso, é que ela tinha, saturava a capacidade dos nossos hospitais. E desde o princípio que essa é uma preocupação central, porque nós não devemos estar obcecados em não ter doenças nenhumas, porque isso é impossível. Portanto, temos é que ter capacidade para tratar as doenças todas, porque no mundo não é só Covid. Agora, com as pessoas vacinadas, a Covid passou a ter uma gravidade menor. Pronto, isso é muito importante. Não digo que seja a gravidade igual a uma gripe normal, mas parece ser, em alguns casos até parece ser menos que uma gripe normal. Ora, o que nos disseram os especialistas é que até às 14 semanas, após uma segunda dose, não se tinha observado qualquer redução da efetividade da vacina contra hospitalizações da população com 80 anos ou mais. Ora, isto é uma coisa fundamental, quer dizer, porque é a população com 80 anos ou mais que é mais sensível. Isto muda completamente o panorama do combate à doença.
Mas muda em que sentido, José Manuel?
Muda no sentido em que a Covid pode passar a ser como outras doenças respiratórias, que são graves, que todos os anos matam muitos idosos, mas que estão aí desde sempre e que nós sabemos viver com elas, temos que viver com elas, não, quer dizer, era bom não haver doenças, não é? Mas nós temos doenças, quer dizer, faz parte da natureza envelhecermos e termos doenças. Todos os anos as gripes matam muitos idosos e matam porque eles estão fragilizados. E estão fragilizados porque são idosos, porque são velhos. Desculpa usar a palavra. As pessoas hoje não gostam dessa palavra, mas é a lei da vida. Quer dizer, acontecerá a todos nós. A mim já me acontece um bocado, não é? Já estou parte mais perto dessa idade do que tu, por exemplo. Agora, não podemos ou não devemos estragar, comprometer a vida de todos. E de todas as gerações, por causa disso. Um outro trabalho apresentado na reunião precisa confirmar aquilo que já suspeitávamos. E que é muito importante também não esquecermos, é que os problemas mentais associados à pandemia são hoje muito, muito maiores entre os mais novos. O que foi dito, e cito, é que no que se refere aos problemas mentais, eles se notam muito nos mais novos, e aí a tendência é crescente, está desfasada das outras faixas etárias. Portanto, há um desequilíbrio claro entre os mais novos e os mais velhos nos problemas mentais. E, portanto, nós não podemos sobrecarregar mais os mais novos. Agora eu pergunto, porque não podemos viver tranquilamente com isto, não é? Podemos mandar os miúdos a usar máscara para as escolas, sem dizer, mas no fundo pensando que isso é sobretudo a proteger os professores. Faz sentido. Podemos continuar a confinar turmas inteiras porque ainda não compreendemos bem as regras de testagem e da transmissão. Faz sentido. E interromper sistematicamente o curso das aulas. Os testes rápidos, outra coisa que aprendemos. Os testes rápidos são super eficazes. É outra lição da reunião do Infarmed. Coloquem-nos já nas escolas todas. Usem-nos à inscrição. São baratos. Mas não mandem as crianças para casa, por favor. Quer dizer, eu acho que isso são formas de sermos responsavelmente civilizados e sabermos usar a liberdade.
Tens usado muito essa expressão. O que é que para ti, o que é mesmo isso de ser responsavelmente civilizado?
Olha, vamos começar assim pelo princípio. Olha, primeiro que tudo é ser corretamente informado. Dar informação às pessoas. Para quê? Para as pessoas poderem conscientemente tomar as suas decisões. Isso nem sempre está a acontecer. Sabemos que, como sabes, é uma guerra minha há muito tempo. Não, nem sempre temos toda a informação. Depois, é ter autonomia para decidir. E num quadro, que é o quadro das regras de comportamento, que em vez de nos serem impostas, nos devem ser sugeridas. Portanto, deve haver regras sugeridas, que a gente não vive num mundo sem regras. O mundo tem regras. Existirem regras de comportamento implica que também existam aquilo que a gente chama regras de civilidade. O que é que são regras de civilidade? E regras de civilidade derivam de eu dizer que não estou sozinho num mundo, que as minhas decisões implicam com outros, e por isso eu tenho que pensar nos outros, eu não penso só em mim, não é? Portanto, e como me comporto relativamente a esta doença, não posso pensar só em mim. Isso significa que associo a minha autonomia e a minha liberdade à minha responsabilidade. Isso tem que vir tudo junto. Não podem vir cada uma coisa por si. Não é só ser só responsável, e por isso é responsável, livre, autónomo. Portanto, no fundo, portar-me como um homenzinho, como a gente costuma dizer, e não como uma criança, que é como às vezes as pessoas nos têm tratado. Eu acho que, no fundo, somos capazes, já mostramos que somos capazes, até nos momentos desta pandemia, em que nos antecipámos algumas medidas oficiais das autoridades e do governo. Expliquem-nos bem, tenham regras simples e fáceis de entender, e depois, na medida do possível, deixem as pessoas em paz. Eu acho que, se isso acontecer, verão que os portugueses, como sempre ou quase sempre, acabam por se comportar melhor do que nós julgamos e acabam por ser melhor do que parecem.
E é então com este apelo do José Manuel Fernandes que pedimos a partir de agora a opinião e a participação dos nossos ouvintes. Podem ligar para partilhar as reflexões. E Maria João Simões, importa por isso recordar como é que se pode participar no
É só ligar para nós, o número é o de sempre, 910024185. Queremos ouvir, partilhe connosco e também com os outros ouvintes a sua opinião. O número é o 910024185.
Fica então este número, já temos ouvintes em linha à espera, mas peço que aguardem um pouco, porque para este contracorrente convidámos precisamente a médica e investigadora Raquel Duarte, que o José Manuel Fernandes citou na crónica. Ela esteve ontem no Infarmed, lidera a equipa de peritos que aconselha o governo na definição do processo de desconfinamento. Bom dia e obrigada por estar connosco.
Bom dia, é um prazer estar convosco.
Raquel Duarte, José Manuel Fernandes citou-a muito sobre esta frase de comportamentos civilizacionais. Os portugueses estarão, de facto, já capacitados, deixe-me usar esta expressão sem paternalismo, já estamos preparados, de facto, para seguir orientações e não regras apertadas e restritas?
Nós temos um ano e meio para nos prepararmos e aquilo que nós percebemos é que a população portuguesa aderiu, de uma forma geral, às medidas de proteção e prevenção da pandemia. Isso se revelou quer na adesão às medidas de prevenção individual, mas também à taxa de vacinação. Agora, aquilo que se propõe é que, perante uma taxa de vacinação, uma alta taxa de cobertura vacinal, perante uma monitorização dos indicadores que nos mostrem que nós estamos no bom caminho, perante acompanhada de um programa de comunicação muito claro e inequívoco, como foi acabado de dizer, mas de uma forma clara e inequívoca, que explica às pessoas exatamente o que é que está a acontecer, como é que podem fazer essa autoavaliação e a aplicação das medidas individuais, que são as mesmas. O risco da exposição é exatamente o mesmo, nós temos o mesmo vírus, transmite-se da mesma forma e as medidas de proteção são as mesmas. Agora, aquilo que nós propomos é que, acompanhado de um programa de comunicação eficaz, claro e inequívoco, passemos de uma fase de obrigatoriedade de medidas para uma autoavaliação, uma responsabilização, quer individual, quer organizacional. Aquilo que se prevê é que, obviamente, vamos ter que manter a monitorização, prevendo também que, se houver um agravamento do contexto epidemiológico, possa ser necessário dar um passo atrás e, de certa maneira, a obrigatoriedade de, novamente, algumas medidas, com o qual eu espero não seja necessário.
Creio que esperemos todos. Já vamos, e é importante ouvi-la sobre essas orientações e o que é que pode, de facto, mudar e voltar mais ou menos àquilo que estávamos habituados, mas convido a ouvir também a percepção que têm os nossos ouvintes sobre o que pode mudar a partir de agora. A Ana Nunes está a falar de Lisboa, está reformada. Penso que não é esta ouvinte que temos em linha, assim o Jorge Freitas. Já vamos à Ana Nunes, para já. É o Jorge Freitas, que é comissário de voo e que liga de Cascais. Bom dia.
Bom dia. Estão-me a ouvir bem?
Sim, perfeitamente. Perfeitamente, Jorge. Bem-vindo.
Olha, começando, o José Manuel Fernandes já falou muitas das coisas que eu ia falar, mas pronto, ainda bem. Referir apenas que o que eu consigo entender no meio disto tudo, a nível da vacinação, que, ou seja, tem duplo interesse, ou seja, tem dois interesses, a bem dizer. Um é que as pessoas não tenham sintomas sequer tão graves e com isso leve que não haja tantos internamentos, não haja tanto problema no Sistema Nacional de Saúde, o que é bom. Por outro lado, vejo aqui, ou continuo a ver, parece-me que muita política injetada aqui neste assunto, porque parece que nos querem impor uma cultura do medo para que tenhamos um pai, neste caso o Estado, a cuidar de nós. Porque já que o que se passou ano passado, no Natal e depois em janeiro, é que a população portuguesa, ou o povo português, foi o culpado de tudo o que se passou. Quando houve ali medidas impostas ou colocadas pelo Estado, em que também levaram a que aquilo tenha tido um aumento exponencial muito grande. E que o que entristece-me neste caso, é por causa da vacinação, é que quem está vacinado e quem não está vacinado exatamente vai dar o mesmo. Porque, como ele já falou há bocado, o José Manuel Fernandes, quem está na escola, ele falou, entre aspas, quem está, por exemplo, as crianças estão na escola, quem está vacinada e quem não está vacinada, se houver algum problema, acontece o mesmo, vão para casa, exato, os dois. Quem tem um contacto de risco, por exemplo, fica em casa em isolamento os 14 dias, exatamente como quem não tem a vacina. E isso eu acho que leva aqui. As pessoas podem ser vacinadas, está a ser um sucesso, mas se ficar a pensar, para quê? Serve para quê? Quando uma pessoa começa a ver a própria vida, que não, continuar a não ter a liberdade que supostamente deveríamos ter nesta altura. Acho que também nada para dizer neste momento.
Sim, sim, e penso que nos explicou claramente que é difícil nesta altura perceber as vantagens práticas da vacinação no nosso dia-a-dia, e essa ideia ficou aqui claríssima. Jorge Freitas, obrigada, bom dia. Agora sim, Ana Nunes, que está em linha e que liga de Lisboa, está reformada. Ana Nunes, bom dia.
Bom dia. Olha, a minha questão é a seguinte, talvez mais um pedido de esclarecimento. Eu gostava de saber quais são as diretrizes emanadas da Direção-Geral de Saúde sobre agora o desconfinamento nos lares, porque realmente tem sido muito, muito triste, uma vez que a Direção-Geral de Saúde praticamente tem se pronunciado muito pouco sobre o assunto. Aliás, as últimas notícias eram através do Dr. Marcos Mendes, na SIC ou do MIC. É o seguinte, sabemos que o desconfinamento primeiro estava previsto quando houvesse imunidade de 70%, agora já temos 85% e não se fala, aliás, a Direção-Geral de Saúde não emana quaisquer orientações para os lares, remete para o desconfinamento dos lares, atualmente remete para o assunto para os centros de saúde. Ora, os centros de saúde é muito mais prático, sem ver realmente o que se passa, esperar pela imunidade do grupo. São pessoas com poucos anos de vida que ficam isoladas cada vez que saem para ir a um almoço com os filhos. Muitos, a demência aumentou, o sofrimento é imenso. E no entanto, nós vemos que as pessoas andam na rua já sem qualquer cuidado de distanciamento, sem máscaras, então no Algarve é um horror, ninguém praticamente usa máscaras. E os nossos
e
idosos?
E nos lares?
Depois de fazer, sim.
Sim, sim.
Eu gostava realmente que fosse possível.
Ana Nunes, está registada a sua preocupação e as suas dúvidas. Vamos falar dos lares também aqui neste Conta Corrente. Obrigada por ter levantado este assunto. António Silva é funcionário público, fala de Odivelas. Bom dia.
Ora, muito bom dia. Olha, eu como acredito na ciência e acredito nas pessoas que estudaram, eu começo a acreditar realmente em pessoas como o Fernando Nobre, como o Dr. Fernando Nobre, como, portanto, um médico que também foi falar na tertúlia da pandemia, uma tertúlia que houve, que era, o tema era a pandemia e as crianças no ano 2021, portanto, e começo a acreditar nesta gente, portanto, esta gente é que estudou, são o símbolo da ciência, não são aqueles que vão à televisão falar e que são pagos para os portais para dizer aquilo que os outros querem. Esses aí, muitos deles, coitados, não sabem nada. São mesmo uns zeros à esquerda. Eu começo a acreditar nessa gente. Então começo cada vez. Eu já tinha essa percepção que isto do Covid é um embuste. Ora, eu agora, cada vez que ouço as pessoas, cada vez que ouço a ciência, começo mesmo a ter a certeza que tudo isto é um embuste. Olha, não há prova nenhuma científica que as máscaras são eficazes. Isto quem diz é a ciência. Não há estudo nenhum. Portanto, isto começa a acreditar realmente na ciência. E às vezes, então, começa a acreditar que os negacionistas são os outros, aqueles que negam a ciência. Não há estudo nenhum. Eu agora ontem também ouvi um virologista também a dizer que a vacina é uma desilusão. É uma desilusão. Portanto, afinal, os negacionistas são os outros, que diziam que a vacina vinha salvar tudo. Portanto, há aqui tanta contradição. E depois, nestas conferências que dão, o Presidente da República, olha, primeiro disse logo que neste assunto sobre a pandemia não se ia esconder nada. Totalmente falso. Eu já estou com a Inês Serra Lopes. Já vos disse que é a única coisa transparente que há. O que nos separa. E eu começo a ver o doutor, se não me engano, qualquer coisa Machado, um médico do Porto também, que é professor universitário de medicina, começa a dizer que só os problemas que ele teve para reter os testes, os resultados dos testes, para fazer um estudo sobre isso, foi demais. Olha, negaram-lhe o acesso a toda esta informação.
Sim.
Ele depois veio a descobrir falcatruas, ele faz atrás de falcatruas, mentiras atrás de mentiras. Eu deixo-vos aqui uma pergunta. Afinal, quem é que são os negacionistas?
António Silva, a falar aqui muito na questão do ruído da comunicação que temos ouvido ao longo deste ano e meio, muito obrigada por ter aqui levantado também esta matéria. Gustavo Bottier fala de Lisboa, é administrativo. Bom dia.
Bom dia. Eu queria só apresentar as minhas dúvidas em relação ao caminho que deve ser tomado a partir do momento em que já passámos os 70% de vacinação da população, que era o objetivo para a liberdade.
E agora
foi criado um novo de 85%, depois quando chegarmos aos 85% há de ser criado um novo objetivo que não sei qual será, porque já não é possível depois vacinar mais do que 85%, porque as criancinhas com certeza não irão ser vacinadas, mas entretanto já estão a obrigar as pessoas, as criancinhas a usar máscaras, que vão traumatizá-las para a vida, vamos criar uma geração de florzinhas de estufa que não podem apanhar nada, parece que ignoram os estudos que houve e os surtos que houve na Nova Zelândia e na Austrália, mas especialmente os estudos da Nova Zelândia, que disseram que houve um surto de doenças respiratórias em crianças, porque tiveram confinadas durante meses e meses a fio e não desenvolveram os anticorpos naturais para crianças daquela idade. Eu lembro-me que eu tenho 50, na minha época passava os dias todos a brincar na rua e a apanhar todo o tipo de bactérias e vírus e obviamente tenho 50 anos e não me lembro de ter estado doente uma única vez na vida. Nunca faltei um dia de trabalho, nem um dia de escola, nem um dia de faculdade por causa de doença. Nunca tive doença. Já parti um braço, já fui operado porque parti o braço, mas quer dizer, doente nunca tive. E isso tem a ver com o facto de ter praticado desporto a vida toda, pronto, também ajuda, mas é essencialmente, por ser uma pessoa saudável, mas a questão tem a ver com os anticorpos naturais que queremos impedir as criancinhas de terem.
E a preocupação. Claro, e a preocupação que existe em relação ao inverno. É outra matéria importante para abordarmos já daqui a pouco.
Já agora em relação ao inverno. O ouvinte anterior falou num médico que do Porto que comparou os dados da ocupação hospitalar e de internamentos em todos os meses da pandemia com os de 2019. Uhum. E ele comparou e verificou que não houve um único dia em que fosse um aumento, ou que houvesse um aumento durante a pandemia em relação a 2019. Portanto, aqueles picos todos que apareceram com as filas de ambulâncias em janeiro, no dia 29 de janeiro, mesmo assim todos esses dias foram inferiores a 2019. Ou seja, isto é tudo empolado pelos médias. Não é uma coisa muito diferente do que acontecia antes. A diferença é que é tudo empolado pelos médias.
Gustavo,
e é muito triste, nós nunca mais temos liberdade, basicamente.
Gustavo Bottier, obrigada. Obrigada por nos ter ligado também aqui com estas preocupações. Vamos ouvir mais um ouvinte que liga de Lisboa, Nuno Gonçalves. Bom dia.
Olá, bom dia. Saúde a equipa da Rádio Observador e os restantes participantes no programa. Bom, a questão do Zé Manuel Fernandes é excelente, já podemos ter liberdade. Eu sobre isso gostaria de colocar algumas questões para as quais ainda não consegui obter respostas. Eu li não há muito tempo um excelente artigo no Observador sobre bioética da professora Patrícia Fernandes. Face ao sentido de responsabilidade coletiva que tem sido tão amplamente apregoado, por que razão ainda não assistimos a nenhum debate entre, por exemplo, o Sr. Presidente da República ou o Sr. Primeiro-Ministro ou o Sr. Vice-Almirante, ou eventualmente alguns especialistas como o Dr. Filipe Freud, etc., e familiares de pessoas que morreram ainda jovens após terem sido vacinadas com estes fármacos aprovados fora dos normais timings de segurança. A segunda questão que eu gostava de deixar é: a ciência em Portugal será diferente da ciência dinamarquesa, que aboliu recentemente todas as restrições com vacinação, com uma taxa de vacinação idêntica à portuguesa, ou da sueca, que nunca teve restrições, antes fez recomendações? Mais uma questão: por que razão se atribui toda a menor mortalidade nos últimos 6, 7 meses, exclusivamente às vacinas, quando estas começaram a ser usadas, quando a humanidade já levava 14 meses a lidar com o vírus, portanto já existiria alguma imunidade? Por que razão tem estado a Suécia com uma taxa de vacinação bastante inferior à portuguesa, com uma mortalidade a 7 dias, várias dezenas de vezes, sublinho, várias dezenas de vezes, abaixo da nossa? E por que razão existem tantos e tantos milhares de profissionais de saúde em todo o mundo ocidental, entre os quais inúmeros médicos, a rejeitar tão eficazes vacinas? São questões que, de facto...
São questões que se vão colocando. Nuno Gonçalves, é obrigada por tê-las aqui recordado, algumas delas. Obrigada por nos ter ligado também. Professora Raquel Duarte, ouvindo aqui esta lista de preocupações dos nossos ouvintes, se pudéssemos encontrar uma linha comum, seria uma impaciência com o atraso de medidas que nos garantam um pouco mais de liberdade. Esse cansaço também pode ser importante para se decidir a nova fase do desconfinamento?
Eu ouvi com muita atenção os ouvintes, e acho que há aqui um ponto, alguns pontos que devem ser esclarecidos e até focados. Uma das coisas que é fundamental é que todas as decisões e todo o processo de definição de estratégico é sempre em evidência científica. E evidência científica não é o que cada um diz no jornal ou até publica numa crónica, mas é publicado, apresentado em reuniões científicas que são validadas por peritos científicos. Portanto, são pessoas que, no fundo, avaliam essas medidas ou avaliam essas atitudes. Isso tem a ver com tudo, que é com estratégias, que é com a escolha de fármacos, escolha de testes, e é todo o processo até da vacinação também tem que passar por um processo exaustivo de avaliação antes de ser implementado na população. Ora, foi Portugal, nesta altura, é um exemplo, porque faz parte dos países com mais alta taxa de vacinação. E aquilo que é perfeitamente claro é que a vacinação está associada a uma menor mortalidade. E reparamos que, por exemplo, alguns países avançaram com o desconfinamento do Freedom Day, como o Reino Unido, e rapidamente agora voltaram atrás e voltaram a impor algumas medidas restritivas, nomeadamente a utilização de máscara em transportes públicos. Portanto, as estratégias são, obviamente, são definidas com base em planos e com base em evidência, com base nos dados epidemiológicos que são conhecidos a nível nacional, europeu e internacional, que, como sabem, esses dados são partilhados a nível mundial, e é feita essa comparação e essa análise. E, portanto, é precisamente essa taxa de vacinação, e não só a adesão da população à vacinação, e este cut-off de 85%, no fundo, deixa-nos uma margem muito pequena da proporção de pessoas elegíveis para vacinar, mas é essa taxa de vacinação que nos permite agora, aliada a uma boa adesão da população, de forma geral, às medidas de prevenção individual, que nos permitem agora deixar ou permitir entrar numa fase de responsabilização individual que muitos dos vossos ouvintes diziam.
Mas aí é que está, nós temos as regras dos lares ainda como antes, as regras das escolas são exatamente iguais às de um ano quando ninguém estava vacinado, e parece que não adianta nada sermos o melhor país.
Mas isso eu não podia discordar mais, porque repare, foi precisamente este resultado em termos da taxa de vacinação que nos permitiu fazer esta proposta ontem no IFARMED. E repare, quando este cut-off de 85% não é novo, se estiverem atentos, veem que este cut-off de 85% já existe nas reuniões anteriores, e é precisamente isto que nos permite, nesta fase, fazer esta proposta. Nada acontece de um dia para o outro, nem deve acontecer. Nós temos que, de facto, termos esta cobertura vacinal, avaliar estes indicadores, e temos que ter este plano comunicacional, porque, como vemos, há muita desinformação ainda, portanto, há pequenos núcleos de desinformação, e portanto esta comunicação tem que atingir estes dois grupos. Por um lado, uns que acham que está tudo fantástico, haverá outros que acham que está tudo muito mal, e portanto é preciso haver a comunicação de uma forma clara e inequívoca que explique às pessoas como é que é esta autoavaliação, quais são as medidas. São as mesmas que nós já as conhecemos, mas que temos que começar a sermos responsáveis pela sua aplicação. Em relação aos lares, aquilo que é importante é que, isso eu concordo com a observação da ouvinte, é muito importante que os idosos não fiquem isolados, por vários motivos, e um deles particularmente é que se notou que há este isolamento tem um grande impacto na qualidade de vida e nas suas capacidades motoras e cognitivas. E, portanto, E por isso mesmo, é que nós, por exemplo, particularizamos o caso dos lares. É importante que os idosos estejam seguros, tanto porque já sabemos que é um grupo que está mais associado a formas graves de doença e de morte, portanto nós queremos que eles estejam seguros, portanto temos que vaciná-los para dar-lhes imunidade e permitir que eles estejam seguros, mas também temos que garantir que as pessoas que trabalham com eles e que lidam com eles não os expõem à infecção. E, portanto, nesse contexto dos lares, aquilo que propomos é que eles continuem a ter visitas, continuem a socializar, tendo que ter cuidado com as pessoas que entram e saem dos lares. E que sejam mantidas no cotidiano práticas de controle da infecção que têm que ser monitorizadas e auditadas. Portanto, os lares aqui, é precisamente a preocupação dos lares, de forma a garantir que estas pessoas têm uma vida social, que têm interação com outras pessoas, mas em segurança, sem colocar em risco.
Professora Raquel Duarte, sei que está mesmo no limite do tempo que tinha disponível para nós. Deixe-me só fazer-lhe uma pergunta. Em relação às escolas, vai mudar alguma coisa ainda neste ano letivo?
Repare que se reparou na apresentação que nós fizemos ontem, na proposta que nós fizemos ontem, é que, atingindo nós esta alta taxa de cobertura, mantendo nós essa avaliação, propondo nós que seja feita uma avaliação, não obrigatória, mas uma avaliação organizacional, são as próprias escolas que, avaliados os seus contextos, vão avaliar que medidas é que são necessárias, porque uma escola A não há de ser igual a uma escola B. E podem ser necessárias em algumas escolas medidas que vão desde o certificado, a testagem, a lotação, a lotação de máscaras, a extensão de circuitos, mas essas medidas são ajustadas aos locais, são ajustadas pela própria organização que vai fazer a avaliação de risco e vai ajustar as medidas de forma a garantir que os profissionais, que os alunos, é tão igual numa escola como é numa empresa, como é num local de trabalho, como é no supermercado ou no restaurante. É a autoavaliação e o ajuste das medidas à avaliação desse risco.
Raquel Duarte, muito obrigada por ter estado connosco na Contracorrente. Despeço-me já de si e peço um comentário final ao José Manuel Fernandes, depois de todas as opiniões que foram aqui deixadas.
Bem, haveria muita coisa para dizer e eu gostaria, talvez, enfim, foram muito feitos alguns comentários a que eu talvez gostasse de poder responder um a um, mas acho difícil, não tenho tempo. Mas
não, há uma vai dar, não vai
aqui,
dar.
Não vai dar. Aqui há uma questão que me parece importante. E que me parece que é a questão da informação. Vou pegar em alguns exemplos. Por exemplo, quando alguém diz as vacinas foram uma grande desilusão, as vacinas só foram uma grande desilusão para quem pensou que as vacinas dão uma proteção de 100% relativamente à possibilidade de se ficar doente. Se ficar infectado, não é ficar doente, é ficar infectado. Nenhuma vacina, praticamente nenhuma vacina, dá essa cobertura, nós nunca temos 100% protegidos. As vacinas da gripe que todas as pessoas, ou muitas pessoas tomam anualmente, têm graus de cobertura muitíssimo mais baixos do que esta vacina da Covid. E depois há um aspecto muito, muito importante, e hoje de resto há um artigo da Vera Novaes que explica bem isso no Observador, que é a diferença que é uma pessoa ficar doente ou ficar infectada, estando vacinado e não estando vacinado. É completamente diferente, porque uma pessoa pode ficar infectada depois de estar vacinado, e sabe-se que nesse caso a doença é muitíssimo menos grave, por regra. Não quer dizer que não haja alguns casos, muitíssimo menos, em que a pessoa de facto ainda pode apanhar uma doença grave, mas são muito menos graves. E era preciso ver até que ponto é que essa doença não se tornou grave, porque há muitas, como se diz, comorbilidades, porque são doentes já muitíssimo frágeis, porque têm muitas outras complicações, e aquilo foi apenas a gota d'água, aquela pequenina gota d'água em cima de não sei quantas outras complicações que tornou a situação do doente grave. Portanto, porque sobre isto, como eu disse, havendo mais informação, as coisas seriam mais claras. É evidente que, por exemplo, o ano passado, quando se falou, os hospitais não foram bem organizados, porque os hospitais foram tão mobilizados para a questão da Covid, que houve muitas áreas dos hospitais que tiveram semi-vazias. E se eu pegar só na média, quer dizer, se eu comer um frango inteiro e o meu colega do lado não comer frango nenhum, a média dá que nós os dois comemos meio frango. Mas a média é uma mentira, porque houve um que ficou com fome, não é? Portanto, as médias não contam tudo. Portanto, o que foi crítico ano passado foram os serviços que ficaram sobrelotados, mas também foi crítico aqueles que, por terem ficado vazios, deixaram doentes em espera. Portanto, agora, tudo isto, há pessoas que falam destas coisas, porque, como eu disse, houve sempre déficit de informação, houve sempre déficit de explicação, houve sempre déficit de dizer, por exemplo, as máscaras não dão uma proteção de 100%, não há nenhum estudo que diga, de facto, é verdade, que as máscaras nos salvam da Covid.
O problema tem sido sempre identificado como um problema de comunicação, José Manuel, temos
claro,
mesmo que terminar.
Isto é mesmo muito importante, porque, por exemplo, usar uma máscara daquelas cirúrgicas, uma máscara de pano ou uma máscara das outras mais caras, é muito diferente em termos da proteção que dá. É diferente, de facto. Mas nem isso é explicado diretamente às pessoas. E porquê é que não explicamos isto? Podemos explicar, é fácil explicar isto.
Seguramente vais voltar ao tema.
E, portanto, se nós pudermos explicar isto, todo este processo daqui para diante é mais simples. E às vezes, com aquilo que costumo dizer, façam folhetos que possam ser pegados na porta do frigorífico, para as pessoas olharem para o folheto e dizerem, está aqui tudo. 5 bonecos e 10 frases. E pronto.
Fica essa sugestão, o Contracorrente chegou ao fim, mas vamos voltar na segunda-feira com outro tema em discussão com o José Manuel Fernandes. Até lá, bom fim de semana.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.